alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez, entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E exatamente no próximo programa, já estaremos estudando a carta escrita por Tiago. Vamos estudar no próximo programa os aspectos introdutórios desse livro, que é um dos mais antigos livros do Novo Testamento. Espero que você já tenha feito o propósito de nos acompanhar durante os próximos 20 programas em que estudaremos esta palavra inspirada que Deus deu a Tiago. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos capacitado até agora e queremos contar com a sua audiência, com as suas orações, para que tenhamos a bênção da direção de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga o conforto, o consolo e a esperança que só a Palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você usufrua em sua vida, em todas as áreas, das bênçãos de Deus, na sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. Que o Senhor te conceda orientação e capacitação. Você que tem nos acompanhado sabe que nesse programa, logo no início, nós temos duas atividades. E a primeira atividade é registrar os e-mails, as correspondências, as cartas, os telefonemas que chegam de vocês. E hoje eu registro o e-mail que o Roque nos enviou de Sorocaba, no estado de São Paulo. Foram essas as suas palavras. Graça e paz. É com imensa satisfação que sirvo-me desta para ratificar agora por escrito o mesmo que tratei por telefone ainda na noite de sábado. Queria deixar registrado, primeiro, que os programas de rádio e os 4 volumes do comentário bíblico através da Bíblia, disponíveis até então, mais os seus respectivos CDs, têm sido de inestimável auxílio no meu estudo de teologia, além, é claro, de edificação e enlevo espiritual para mim. E segundo, que aguardo com ansiedade o lançamento dos demais volumes dessa série. Certamente o Senhor nosso Deus eterno, que jamais nos deixa vencer em generosidade, continuará acrescentando ao pastor saúde, disposição, conhecimento, entendimento, discernimento e sabedoria, a fim de que o programa Através da Bíblia continue sendo uma bênção inefável na vida dos ouvintes. Fraternalmente em Cristo, Roque. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por suas palavras, agradecemos suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra, a sua palavra, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares, amigos, nos seus mais diversos contextos. Agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão nas palavras de Oséias, dirigidas ao povo de Israel, concluindo, então, o nosso estudo no livro de Oséias, eu quero convidar a você e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através dessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça para essa ocasião. Pai, te pedimos que, por tua companhia, possamos experimentar a tua presença conosco, que possamos experimentar a tua direção nos mais diversos lugares em que o Senhor nos colocar, que possamos experimentar a tua companhia, presença e a tua bênção em todos os momentos do nosso viver. Também te pedimos que tu nos ilumines exatamente nesse momento agora, nesse momento em que estudaremos a tua palavra, que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos com gratidão, te pedimos a tua suficiência para o restante do nosso projeto. Nós oramos gratos e confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo final do livro das profecias de Oséias. O texto é Oséias 14, 1 a 9. Nesse texto, encontramos uma das mais preciosas mensagens proclamadas ao povo de Deus. O tema dessa importantíssima mensagem, que percorre por todo o livro, é o amor de Deus para com seu povo. Conforme mencionamos anteriormente, Oséias pregou no 8º século antes de Cristo, durante os últimos anos do reino de Israel, isto é, do reino do norte. Sob orientação de Deus, ele usou a figura da própria família como pano de fundo para as mensagens que Deus tinha para o seu povo. Gomer, a esposa de Oséias, se tornou adúltera e teve filhos com seus amantes. Apesar de tudo que Oséias fez para mostrar o seu amor, ela o traiu repetidas vezes. Oséias, então, representando Deus, fez de tudo para trazer a sua esposa de volta, mas somente depois dela estragar a vida e perder basicamente tudo o que tinha, ela voltou. Ela atendeu aquele convite amoroso e reconciliou-se com seu marido fiel. Gomer tinha se envolvido tanto no pecado que achou quase impossível abandoná-lo para voltar ao marido. Mas graças a Deus, ele é poderoso e atrai o seu povo com seu convite. E porque Deus é gracioso, porque Deus é perdoador, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso e porque Deus é amoroso, o título para esse estudo é Um Convite Amoroso. Um Convite Amoroso. Oséias 14, 1 a 9. Nesse livro de Oséias, Deus fala ao coração da sua amada, mas infiel esposa, Israel. Como um jovem tentando conquistar o coração de uma moça, Deus atrai a sua esposa traidora e tenta ganhar o amor dela de volta. Deus mostrou o seu desejo de desposá-la de novo, prometendo cuidar dela como um marido dedicado. Essa reconciliação certamente não seria fácil. Mesmo depois de voltar para casa, Israel ficaria um bom tempo, sem alguns privilégios da comunhão com o Senhor. Deus requeriria do povo um arrependimento sincero e os seus frutos para poder entrar novamente em plena comunhão com seu povo. Quando se trata de arrependimento e reconciliação, o livro de Oséias, então, é de grande valor. Nesse capítulo, nós observaremos alguns pontos importantes sobre o arrependimento do homem e a reconciliação com Deus. Podemos verificar aqui os requisitos que Deus tem para que experimentemos o seu amor. Se Israel se arrependesse de maneira descrita nesses versos, Deus o perdoaria de uma forma especial. Por quê? Porque só ele tem esse poder para uma renovação completa. Diante dessas colocações, então, diante dessas constatações, o princípio que esse capítulo final de Oséias nos proporciona, nos oferece, é visto nessa frase. Este é o princípio. Somente quando preenchemos os requisitos do Senhor, experimentamos o seu maravilhoso amor. Eu repito, esse é o princípio que temos em Oséias 14, 1 a 9. Somente quando preenchemos os requisitos do Senhor, experimentamos o seu maravilhoso amor. E nesse texto encontramos três requisitos para experimentarmos esse maravilhoso amor de Deus. O primeiro requisito para experimentarmos esse maravilhoso amor de Deus, é o arrependimento e a dependência do Senhor. Veja os versículos 1, 2 e 3. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Querido amigo, o arrependimento, o primeiro requisito para experimentarmos o amor de Deus, é descrito assim: voltar para Deus. Às vezes as pessoas reconhecem problemas e até erros na vida, mas ainda não voltam-se para o Senhor. É necessário reconhecer o pecado, e a tendência de muitas pessoas é jogar a culpa em outros. Ah, eles que me fizeram isso. Ou até nas próprias circunstâncias. É, aconteceu. Não, mas a volta ao Senhor exige que a pessoa assuma o que fez, reconhecendo o seu pecado. Mas ainda assim, além disso, a palavra de Deus mostra que é necessário falar palavras de arrependimento. Veja agora no versículo 2. Obviamente, o pecador que volta ao Senhor deve mostrar frutos de arrependimento, deve professar isso com seus lábios, mas também ele deve falar palavras confessando o seu pecado, mostrando que ele de fato está arrependido. Ele tem que verbalizar isso. Em terceiro lugar, essa mudança de vida deve envolver o pedido de perdão. O pecado ofende, querido amigo. Todos os pecados são ofensas contra Deus. Alguns magoam outras pessoas, familiares, irmãos em Cristo, vizinhos, colegas, enfim. Nós precisamos pedir perdão para as pessoas ofendidas, assim como nós devemos pedir perdão para Deus também. Em quarto lugar, o arrependimento envolve oferecer um serviço e sacrifício ao Senhor. O pecador, então purificado, deve exaltar o nome do Senhor e fazer isso de um modo prático, oferecendo o que ele pode dar de melhor para o Senhor. E em quinto lugar, o arrependimento envolve o abandono das soluções humanas. Israel precisava deixar a sua confiança em si mesmo, nas alianças com os outros povos, na sua força militar, nos falsos deuses. Israel precisava confiar exclusivamente em Deus. Ele é o único que tem misericórdia para com o órfão. E, num certo sentido, Israel estava órfão e era Deus que ele deveria procurar. Por quê? Deus tem misericórdia para com o órfão. Nós também temos que recusar qualquer solução dos problemas espirituais que não esteja em Deus. O terceiro requisito para experimentarmos esse maravilhoso amor de Deus é abandonar a infidelidade, sabendo que só há vivificação no Senhor. Versículos 4 a 7. Eu vou ler esse texto para você. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para com Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Querido amigo, fidelidade, esse segundo requisito para experimentarmos o amor do Senhor, pode ser descrita da seguinte maneira: curar-se da infidelidade de Israel. Israel tinha que se curar da sua infidelidade. Sabe por quê? Porque a traição traz consequências e traz sequelas. Como um marido que perdoa e aceita de volta a sua esposa infiel, Deus agiu também para curar Israel. Lembrando, entretanto, que a traição trazia consequências e sequelas. Esse requisito de abandonarmos a infidelidade e ficarmos com uma atitude fiel significa também saber que Deus ama o arrependido. O amor de Deus é incompreensível ao entendimento humano. Depois de tudo que Israel fez, ele, Deus, tomou a nação de novo como sua esposa e mostrou o seu grande amor para com ela. Deus mostra o seu grande amor para conosco, trazendo-nos de volta ao seu convívio. Em terceiro lugar ainda, fidelidade significa saber que Deus ajuda o arrependido a crescer e a produzir fruto. Jesus perdoou e aceitou Pedro depois que Pedro negou. Ele deu grandes responsabilidades no reino. Depois que você se arrepender, vai e pastoreie as minhas ovelhas, disse Jesus ao apóstolo Pedro. Paulo pediu ajuda de Marcos depois de tê-lo rejeitado, quando ele, Marcos, tinha desistido da viagem, da primeira viagem missionária. O perdão, querido amigo, e a ajuda ao crescimento e à produção de frutos é caráter de Deus. Quando somos infiéis, temos que abandonar a infidelidade, temos que ser fiéis e procurar essa bênção na parte de Deus. Em quarto lugar, fidelidade significa também saber que Deus aperfeiçoa o arrependido para que este possa mostrar a sua beleza espiritual e possa ajudar outros. Na verdade, o que vemos aqui é que Deus prepara o servo arrependido para o seu papel no reino do Senhor. Israel se tornaria novamente uma bênção para as outras nações. O versículo 6 nos deixa muito claro isso. E em quinto lugar, saber que Deus dá vida aos que se abrigam em sua sombra. Esta é mais uma definição de fidelidade. Fidelidade inclui, então, esse conhecimento de Deus. Saber que Deus dá a vida aos que se abrigam na sua sombra. Deus é quem faz com que o arrependido, sob sua proteção, sob sua sombra, diante do calor extremo do deserto, tenha vida e floresça, conforme o versículo 7. Na verdade, nesses versos temos em resumo que Deus está se descrevendo a si mesmo com duas figuras muito interessantes, pois ele usa uma adaptação da linguagem, da terminologia, do próprio baalismo que Israel estava envolvido. Na verdade, inspirado por Deus, Oséias mostra uma ousadia tremenda quando registra essa aplicação de símbolos idólatras, símbolos da adoração baalista, para descrever a Deus, o Senhor. Deus, então, é descrito da seguinte maneira. Ele é como o orvalho, conforme o versículo 5. Porém, diferente da aplicação feita a Israel, ele não é um orvalho que logo passa. Não, Deus é um orvalho que vai dar fruto à árvore nova que está sendo plantada, que está sendo cuidada. A oliveira de Israel. Mas em segundo lugar, há um outro exemplo. Deus é como um cipreste, isto é, bem verde, uma árvore forte, também bem diferente de Israel, que era como uma palha que se lança da eira. Usando essa terminologia, Oséias mostra ao povo que somente o Senhor é quem pode prover a fecundidade para cada aspecto da vida. O orvalho pode ser a diferença entre a vida e a morte no deserto. E a mensagem que está sendo proclamada é essa. Deus é essa diferença, e somente mediante a sua presença é que Israel crescerá e frutificará. as figuras do lírio, do Líbano e a oliveira são metáforas que se utilizam da poesia do amor, conforme o amor que se vê descrito no livro dos Cânticos dos Cânticos. O lírio branco da Galileia simboliza a beleza e a fertilidade. E as raízes do cedro do Líbano simbolizam o poder e a permanência. A oliveira que pode viver e produzir fruto e azeite por 1000 anos também é símbolo de fertilidade e permanência. A mensagem, então, é que Israel teria em Deus tudo aquilo que ele tinha buscado em vão, em Baal. E no verso 7 temos como que uma antecipação da figura do versículo 8. A melhor leitura é aquela que entende que a frase é a seguinte: eles se sentarão debaixo da minha sombra, empregando os símbolos do trigo, a vide e o vinho do Líbano. Deus promete mais uma vez a Israel uma vida abundante sob a sua proteção. Por isso, então, surge uma pergunta no versículo 8. Por que Israel pensaria, ocuparia sua mente pensando novamente nos ídolos, se na verdade pode receber tudo o que ele procura, tudo o que ele necessita do próprio Senhor? Essa pergunta, então, Oséias deixa para responder nos próximos versículos, no versículo 8 e no versículo 9. E aí chegamos ao terceiro requisito para experimentarmos o maravilhoso amor de Deus, isto é, o abandono da idolatria e o entendimento de que a retidão e justiça só temos no Senhor. Esse é o terceiro requisito. Para experimentarmos o maravilhoso amor de Deus, temos que abandonar a idolatria. E temos que entender que retidão e justiça só vamos encontrar no Senhor. Versículos 8 e 9 que eu leio para você. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Abandonar a idolatria, o terceiro requisito para experimentarmos o amor de Deus, significa reconhecer que os ídolos devem ser totalmente abandonados. Reconhecer que Deus não nos trata como os ídolos. Ele nos ouve, Ele cuida de nós. Os ídolos são impotentes e não trazem nenhum benefício real à pessoa. Deus acolhe o arrependido e cuida dele. Temos que reconhecer também que a vida e a frutificação estão em Deus. Deus é comparado a uma árvore, dando a ideia de força, de vigor, de vida. É Deus quem nos faz frutificar. Temos que reconhecer também que é necessário refletir sobre essa diferença fundamental. A sabedoria é refletir e viver dessa nova maneira, pois os caminhos do Senhor são retos e justos. Esse terceiro requisito, então, em quinto lugar, significa que, abandonando a idolatria, nós vamos reconhecer que rebeldes, injustos e transgressores não conseguem andar nos caminhos de Deus. A insensatez não se alinha, não se afina com um caminho justo e reto. O abandono da idolatria é a comprovação da sabedoria. Nos versos 8 e 9, nesse finalzinho de livro, se responde então a uma pergunta feita anteriormente. Sendo esta a única vez em todo o Antigo Testamento que Deus é comparado a uma árvore. Deus é comparado com um cipreste verde. Nos lugares altos do baalismo, uma árvore sagrada representava a deusa da fertilidade, mas aqui, de modo surpreendente, o Senhor declara que Ele mesmo, e só Ele, é a fonte inesgotável para a vida do seu povo. E além disso, Ele cresce em abundância naquela região, essa árvore verde formosa. Essa árvore nativa é, então, o símbolo perfeito para dizer que Israel não teria mais necessidade de importar um Deus estrangeiro, um Deus dos gentios. É do Senhor e somente de Deus que Israel receberá o seu fruto. Que essa mensagem de Oséias possa ser viva para você também. Oséias conclui o seu livro com um apelo aos sábios. O sábio entende e segue a palavra do Senhor. E a minha oração é que você seja sábio, entenda essa palavra de perdão, de amor de Deus, e volte-se para o nosso Deus. Querido amigo, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa com os aspectos introdutórios de Tiago.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.